Cristóvão defende convocação de Assembleia Nacional Constituinte para a reforma política.
Paim critica ideia de transferir Copa do Mundo para outro país por causa de protestos.
E Hollenberg acredita que o Brasil não será mais o mesmo país após as manifestações.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política.
Ele disse que as manifestações populares que estão ocorrendo no país mostram que os partidos, sindicatos e ONGs precisam ser repensados, já que não representam mais os anseios da sociedade.
Para o senador, essas entidades, ao se afastarem do povo, atendem apenas a interesses dos seus dirigentes e de uma minoria que não tem sintonia alguma com a população. E para acabar com isso, Cristóvão fez uma sugestão.
Inclusive com a possibilidade do voto avulso, de tal maneira que alguém possa ser eleito sem ter partido para essa constituinte exclusiva para fazer a reforma política no prazo de um ano, de tal maneira que os que vão fazer essa reforma política não possam ser candidatos, porque eles não devem fazer as leis pensando se vão ou não ser beneficiados.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou a ideia de transferir a Copa do Mundo de 2014 para outro país por causa das manifestações. Segundo a imprensa, a Inglaterra já teria se oferecido para sediar o Mundial.
Paulo Paim enfatizou que os protestos são legítimos, mas isso não impede a realização da Copa no Brasil.
E nós resolveremos aqui dentro. Esse povo entende que podemos avançar mais e é legítima a mobilização e não tem que vir nem FIFA nem a Inglaterra dizer se agora a Copa vai ser ou não vai ser aqui. A Copa será aqui ou a FIFA vai devolver os 30 bilhões de reais que investimos na Copa do Mundo?
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, acredita que o Brasil não será mais o mesmo país após as manifestações.
Para ele, a mobilização comprova que a sociedade não está tão alienada quanto se pensava e luta pelo respeito aos seus direitos.
O que chama atenção e é extremamente positivo e nos dá uma grande oportunidade de nos sintonizarmos com a opinião pública nesse momento. É porque grande parte das bandeiras trazidas pelos manifestantes, elas estão no Congresso Nacional. Elas dependem de nós. E, na verdade, o Congresso Nacional, e nós temos que reconhecer isso, pelo menos na sua grande maioria, tem estado surdo a esses reclamos da população.
Após as manifestações nas ruas, a Câmara dos Deputados decidiu adiar a votação da PEC 37, que retira do Ministério Público o poder de investigar crimes.
Vários senadores criticaram a medida. Segundo eles, a Câmara deveria discutir a proposta e depois rejeitá-la. A reportagem é de Sérgio Vieira.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, chegou a marcar a data de 26 de junho, a próxima quarta-feira, para a votação da PEC 37. No entanto, o exame da matéria foi adiado e não existe mais a previsão de quando deverá retornar à pauta. A PEC 37, de autoria do deputado Lourival Mendes, do PT do B do Maranhão, concentra nas polícias federal e civil o poder de investigar crimes, retirando essa atribuição do Ministério Público. A proposta tem sido um dos principais alvos das manifestações que tomaram conta do país nas últimas semanas, com críticas de que favorece a impunidade e dificulta o combate à corrupção. Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso, manifestou que preferia ver a proposta rejeitada.
Amarelaram lá na Câmara. Estão com medo do povo e vão retirar a PEC. Cada um tem que mostrar a sua cara.
Também o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, acredita que a Câmara preferiu pôr panos quentes na discussão do que enfrentá-la.
Se colocou na pauta para votar, tinha que ser votado e rejeitado e sepultada. Não é adiando a discussão, fugindo da pressão das ruas, correndo da pressão das ruas, que se responde o que vem das ruas.
Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defende que a PEC 37 seja barrada, mas acredita que o Congresso Nacional deveria trabalhar em conjunto com o Ministério da Justiça para redefinir as atribuições das polícias e do Ministério Público.
Tirar uma comissão com membros do Senado, da Câmara e do Ministério da Justiça e que busque organizar ou colocar regra nas instituições.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, rebateu os que criticam as propostas de redução da maioridade penal. Ele garantiu que a ideia não é jogar os infratores na cadeia com adultos.
Segundo Magno Malta, a proposta é que seja julgado como adulto o menor que cometer crime hediondo, como estupro, por exemplo.
Ele acrescentou que defende que sejam construídos centros onde os jovens sejam de fato recuperados por meio de atividades, como esportes de alto rendimento e terapia com familiares.
Eu não estou aqui dizendo que tem que reduzir a menoridade porque tem que reduzir só porque eu quero, não. É porque eu sei que eu já tive 15 anos e eu era homem. Eu tinha 16 anos e eu era homem. Agora, para cometer crime, não é homem, não é mulher. Essa é a camisa que eu visto. Há uma saída, tem solução, pode se reabilitar, pode dar eles condições de vida e dignidade para voltar para a sociedade brasileira, para poder refazer um pacto quebrado com um crime hediondo.
A aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do projeto que isenta o 13º salário do desconto do imposto de renda foi comemorada pelo senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso.
Segundo o senador, se virar lei, o dinheiro do 13º que sobrar poderá aquecer a economia e gerar emprego e renda, e, consequentemente, aumentar a arrecadação de impostos.
Além da sua função social, que é de proporcionar à classe trabalhadora participar mais ativamente do mercado de consumo, representa também um instrumento importante, não só para fazer frente às suas obrigações financeiras relativamente a empréstimos realizados durante o ano, como também a compromissos financeiros típicos de começo de ano, como pagamento de impostos, compra de material escolar para seus filhos, entre outros.
Um abaixo-assinado na internet quer evitar que uma empresa norte-americana de comércio eletrônico registre a exclusividade de utilização do nome Amazon.
A campanha Nossa Amazônia, diga não à pretensão da Amazon Incorporação de patentear o domínio Amazon na internet, foi lançada por iniciativa da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. A reportagem é de Maurício De Sante.
O objetivo é evitar que a gigante norte-americana de comércio eletrônico consiga a exclusividade para usar o nome Amazon na rede mundial de computadores. A senadora Vanessa Graziottin disse que a denominação pertence a todos os países que abrigam a floresta amazônica e não pode ser privatizada. A Amazon formalizou o pedido de patente junto à ICANN, que é a sigla em inglês da Corporação da Internet para a Atribuição de Nomes e Números. Essa empresa coordena no mundo inteiro a identificação exclusiva de nomes na internet. A senadora Vanessa Graziottin explica o que vai acontecer se o pedido da Amazon for aceito.
Eles teriam a patente, poderíamos assim dizer, dessa denominação genérica na internet. Qualquer outra instituição, governo ou não, que quisesse usar essa denominação teria que pedir licença e ainda pagar pelo uso.
A meta da campanha é conseguir 1 milhão de assinaturas. O abaixo-assinado será entregue na próxima reunião da ICANN, que acontece em 17 de julho na África do Sul. A petição está disponível no endereço eletrônico nossaamazonia.org.br.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está acompanhando diversas obras de infraestrutura em todo o Brasil. No Pará, o TCU encontrou falhas no edital para obras de derrocamento no Rio Tocantins e determinou correções.
Derrocamento é a retirada de rochas do fundo do rio, com a finalidade de garantir o tráfego de embarcações ao longo de todo o ano, mesmo com as grandes variações nos níveis do Rio Tocantins.
Sob a relatoria do ministro José Jorge, o TCU verificou que o orçamento do edital usou parâmetros de cálculos sem justificativa técnica, que influenciam o valor final da obra, além da falta de pesquisa de preços de mercado para a definição dos custos.
A obra será realizada em trecho de 43 quilômetros no estado do Pará, entre a Ilha da Bogeia e Santa Terezinha do Tauri. O orçamento estimado é de R$ 500 milhões.
TCU.
fiscalização a serviço da sociedade.